Senhores deputados, vamos começar os nossos trabalhos para podermos concluir a tempo do plenário, das declarações políticas que seguramente todos queremos. Senhores deputados, vamos então... Vamos então tentar ser operativos para podermos, para não prejudicar a presença em plenário nas declarações políticas. Por razões práticas, começamos já por, talvez pelo mais relevante. Nós já recebemos uma resposta do Governo relativamente às PPPs que estão em renegociação. E que já foram, já foi, esta resposta já foi facultada aos seus deputados, e o Governo dá-nos conta de que há, de facto, um conjunto de renegociações que estão, de PPPs que estão em renegociação, de concessões e subconcessões que estão em renegociação, que essa renegociação está algo atrasada e vai estender-se pelo mês de fevereiro. No entanto, considera que, caso a Comissão entenda que a renegociação em curso não deve comprometer a sugestão dos membros à pressão da Comissão, o Governo manifesta disponível para colaborar connosco. E, portanto, é uma decisão que devemos tomar, relativamente a essas concessões que são ainda em número considerável. Para além disso, temos aqui propostas concretas do PSD de envio do questionário indicativo a diversas entidades relacionadas uma listagem de concessões que seguiria nos nossos trabalhos, e temos a proposta do PS para a audição do Dr. Sérgio Monteiro, ainda no âmbito do pacote de audições que temos em apreciação. Esse seguiu automaticamente. Senhores deputados, quem é que se quer pronunciar sobre estas questões? O senhor estava numa encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, decorrendo também da resposta do Governo, entretanto já entregámos os nomes que gostaríamos de ouvir, ou aliás, de serem enviados os inquéritos para depois decidir quem ouvir. A nossa proposta do PSD seria começarmos pelas concessões Norte e Grande Lisboa, aliás, Norte até a mais antiga, se não estou em erro, e depois ir às 7 concessões, as 7 ex-executos que aqui estão apresentadas. Norte e Grande Lisboa, porquê? Porque são logo as duas que nós podíamos, de alguma forma, tratar rapidamente, aliás, também decorrendo da resposta do Governo, que não obstante da Comissão entenda que a renegociação dos contratos referentes à PPP em preço não deve comprometer a sugestão dos trabalhos, e a nossa metodologia seria esta, e seria esta a nossa proposta. Entretanto, já fizemos chegar todos os nossos nomes, e que gostaríamos de ouvir, obviamente, também os outros partidos sobre este mesmo tema, porque tem que ser decidido hoje tudo isto aqui.
Sr. Deputado Rui Figueiredo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Damos então por bom que a mesa, através do Sr. Presidente, fez logo dar seguimento ao envio do questionário ao ex-ministro Ferreira do Amaral e ao ex-ministro António Pedro Carmona Rodrigues, que era uma das notas que eu tinha aqui pendente, em relação à audição do Dr. Sérgio Monteiro. Nós também tínhamos feito a mesma diligência por escrito já aqui há uns tempos, até chegou a ser pré-agendada uma data nas nossas distribuições que nós próprios também entendemos que era logo a primeira, que era muito cedo, mas portanto queríamos saber que se na linha das anteriores, se foi dado seguimento ou não, ou se temos que fazer aqui alguma deliberação. Em relação à resposta do Governo e aos restantes trabalhos, nós só tivemos conhecimento, naturalmente, da resposta agora. E na última reunião em que debatemos questões metodológicas, nós tínhamos decidido exatamente que iríamos deliberar depois do conhecimento dessa resposta. Damos por bem que o PSD se adiantou na questão dos nomes, mas aquilo que nós entendemos é muito simples. Em primeiro lugar, nós queremos ir a todas as parcerias público-privadas, como estava definido em termos aqui dos trabalhos da nossa comissão, pela ordem cronológica que tinha sido definida. Das propostas que foram apresentadas num conjunto de nomes que eu tive a oportunidade de ver, há algumas parcerias público-privadas que não são referidas, não sei se por algum esquecimento ou se a maioria entende que não devem ser aqui focadas. Nós tínhamos definido aqui uma metodologia que eu não sei se o PSD quer alterar, era que a ordem era cronológica, ou seja, eram aquelas que estavam definidas e que estavam excluídas da renegociação. Nós na altura até votámos contra porque achámos que os trabalhos não deveriam estar suspensos. O Governo acabou por dizer agora que não concluiu as renegociações, mas que a Comissão poderia deliberar, debruçar sobre essas matérias, o que significa que só estivemos a perder... O que significa que só estivemos a perder tempo, porque, como nós dizíamos na altura, poderíamos ter começado a debruçar-nos sobre essas matérias. Assim sendo, nós o que entendemos é que o Sr. Presidente hoje deve fixar um prazo para todos os grupos parlamentares apresentarem as propostas em relação às diferentes concessões, porque o prazo que tinha sido fixado estava condicionado ao conhecimento da resposta do Governo. Nós só tivemos conhecimento da resposta do Governo agora. Esse era o ponto. Eventualmente, informalmente, o PSD pode ter tido conhecimento da resposta do Governo. Informalmente, o PSD pode ter tido conhecimento da resposta do Governo. Nós... só tivemos conhecimento dela agora e, portanto, o que tinha ficado combinado era que depois da resposta todos os grupos parlamentares apresentariam os nomes. Eu lembro-me que era o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira que estava a representar o PSD. Não precisamos muito tempo, penso que até à próxima segunda-feira todos os grupos parlamentares poderão apresentar os nomes sobre isso.
O Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira quer falar, faz favor.
Presidente, muito obrigado. Apenas para algum esclarecimento e reportando a esse debate que tivemos sobre a metodologia, penso que era preciso esclarecer, de acordo com o que me recordo, porque tive na altura a responsabilidade de apresentar a proposta do PSD, ficou combinado foi que efetivamente haveria duas situações muito concretas, que era, por um lado, notificávamos o Governo da necessidade de nos informar sobre quais os contratos que estavam em renegociação, porque isso condicionava a marcação de novas audições e, por outro lado, e separadamente, ficámos a indicar nomes para o envio de inquéritos. Pronto, e aqui é que pode, o Sr. Deputado pode estar a labrar em algum erro, mas pode não ser, pode ter a ver com isso de facto de o debate já ter sido há algum tempo. Mas, efetivamente... E tem razão na parte final, que é, tem toda a razão, que é, relativamente às audições, efetivamente, tem toda a razão, ficaram condicionadas à resposta do Governo. Ponto 1. Ponto 2, relativamente aos nomes para enviar os inquéritos, aí é preciso esclarecer que ficou definido o dia 4 de janeiro para o envio, mas era de nomes para remeter o inquérito escrito e para respostas escritas. Pronto. E já agora, aproveitando... Também para esclarecer que, na altura, tive a oportunidade de adiantar alguma metodologia que estava, como é óbvio, condicionada a esta resposta do Governo, que era metodologia relativamente à sequência. E, portanto, daí que o Sr. Deputado Nuno Encarnação apresentou, bem precisamente em complemento e bem exatamente de acordo com o que foi na altura apresentado, que era que a lógica seria começarmos pelos contratos renegociados em 2010... Dentro dos 2010 há uma dupla, há dois contratos que têm características muito idênticas e foram inclusive os primeiros, portanto cronologicamente obedece ao critério que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo falou, que era a Concessão Norte e a Concessão Grande Lisboa. E portanto, só para esclarecimento e conclusão, Concessão Norte e Grande Lisboa, agora o que o PSD apresentava era prefeito de audições, portanto seria, digamos, a proposta. O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, e muito bem, disse que era na sequência desta carta, portanto, cabe agora ao PS ver se tem condições ou não. Pronto, foi pedido prazo, temos que respeitar essa situação. Relativamente ao envio de inquéritos, pronto, a proposta já está de acordo com o prazo, mas também não nos opomos, Sr. Presidente, que seja aqui possibilitada aos diversos grupos parlamentares a possibilidade de se pronunciarem e de enviarem nomes, portanto, sempre num espírito o máximo de abertura e de colaboração entre todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Eu confirmo tudo aquilo que o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira disse. Ele só não precisa um ponto, que foi o que nós dissemos sempre ao longo dessa reunião. Até porque, salvo erro, era reunião de coordenadores e de mesa, e nós dissemos sempre que toda e qualquer deliberação carecia da resposta do Governo. Até tínhamos a expectativa que ela eventualmente tivesse vindo mais cedo. E, portanto, que só a partir da resposta do Governo é que estávamos em condições de nos pronunciar sobre essa matéria, e que aguardaríamos, depois da resposta do Governo, o agendamento de uma reunião por parte do Sr. Presidente para definirmos todas essas matérias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Parece que estamos a falar todos do mesmo, parece que estamos de acordo, que perante a resposta que aguardávamos por parte do Governo, que se avance já com o questionário indicativo para as entidades que cada grupo parlamentar propõe. Nós não temos nada a opor ao facto de darmos o prazo até segunda-feira para os outros grupos parlamentares se apresentarem também às entidades que querem ouvir. Por isso, a metodologia julgo que será esta acertada, irmos a estas concessões, às 7 mais 2, neste caso começarmos pelas duas, pela Norte e Grande Lisboa, que acabam também por entroncar em algumas das outras concessões, e por isso parece-me que não haverá grande divergência a esse nível. A única coisa que eu gostava de dizer para complementar é que aquilo que o deputado Rui Paulo Figueiredo diz é que estivemos a perder tempo. E isso, se o senhor deputado e o Partido Socialista estiveram a perder tempo em todo o trabalho que foi realizado por esta comissão ao longo destas várias semanas e meses de trabalho, obviamente que por parte do CDS isso não aconteceu, nós não tivemos a perder tempo, apenas adaptamos os nossos trabalhos, começando por outras parcerias e agora indo a estas, mas se tivesse sido o inverso, o tempo teria sempre que ser utilizado e por isso não perdemos tempo, adiantamos noutras e agora vamos a estas. Muito obrigado.
Doutor Pablo e Paulo Figueiredo, vamos procurar concluir. Faz favor.
Sr. Presidente, em relação à metodologia, nós não estamos a falar do mesmo, porque nós continuamos a defender aquilo que foi aprovado pela maioria. E, portanto, o que há aqui é uma alteração em relação àquilo que foi definido e com o qual nós não concordamos. Ou seja, desde o início, foi na altura o deputado Mendes Bota, que até foi muito veemente nesse aspecto, e nós votámos contra, em que algumas parcerias ficavam em suspenso, e aí de facto nós entendemos que estamos a perder tempo, porque o Governo comunicou-nos, salvo erro, antes do verão, que havia um conjunto de renegociações e, portanto, entendia que isso prejudicava esta comissão e a maioria subscreveu essa tese e nós votámos contra, e nesta resposta está escrito que as renegociações só começaram a 19 de dezembro e, portanto, entre junho e julho, que foi esse facto, ficou aqui a 19 de dezembro. E, portanto, nessa matéria, nós continuamos a defender a mesma coisa e não achamos bem que, nesta altura do campeonato dos nossos trabalhos, a maioria introduza uma alteração em relação àquilo que está definido. Até podemos, mais à frente, chegar, e o mais à frente é a partir da próxima segunda-feira, recolhidas as propostas de todos os grupos parlamentares, dar por boa a proposta da maioria. Mas até nós analisarmos tudo aquilo que estava em feito, não é perder tempo, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Trata-se que nós definimos um critério cronológico. E agora o que acontece é que a proposta da maioria escolhe umas parcerias público-privadas a que quer ir e há outras parcerias a que não quer ir. Ora, nós queremos ir a todas, queremos apresentar propostas para todas e gostávamos que, depois de apresentadas as propostas, a Comissão mantivesse a metodologia, que é o que tem feito, aliás, cronologicamente, depois todas apresentadas, deliberar-se e não ser apenas e só por vontade da maioria, que agora se altere aquilo que foi aprovado até por vontade da maioria à altura.
Sr. Deputado, vamos lá ver então. Portanto, já concluímos que, tendo em conta a resposta que o Governo nos fez chegar agora, portanto, não haverá limitações relativamente ao objeto da nossa Comissão e, portanto, vamos em frente com todas as concessões e subconcessões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, relativamente aos questionários e entidades para quem vamos enviar questionários indicativos. Nós temos já aqui uma listagem, uma proposta do CDS e do PSD e do CDS, já com relativa a um conjunto de sete, não é? De sete concessões. Nove concessões. Exatamente, nove concessões. Vamos definir qual é a metodologia relativamente ao envio dos questionários indicativos. Não é? E depois teremos que definir audições a realizar. Mas talvez o que vale a pena é que precisarmos quais são os nossos pacotes de abordagem. Não é? Nós temos feito isto por fases, não é? Convinha definirmos quais são as várias fases dos nossos trabalhos até ao final, não é? Muito bem. Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Sr. Presidente, eu repito a proposta que nós fizemos à cabeça. Primeiro, concessões de Norte e Grande Lisboa. Segundo, concessões de Escute. E terceiro, subconcessões.
Muito bem.
Está feita a proposta.
Muito bem.
É uma comissão que tem de deliberar e está feita a nossa proposta.
Muito bem. Talvez possamos arrumar já este aspecto. Os três próximos, terminando agora o que temos em mãos, o próximo, Grande Lisboa e Norte, portanto, Norte e Grande Lisboa, depois restantes concessões e o último pacote, as subconcessões. É isto? Bom, então, temos que definir, então, qual é a próxima fase dos nossos trabalhos. Ou seja, nós vamos tentar fechar o elenco das entidades para quem vamos enviar o questionário indicativo, não é? E, portanto, esta proposta inclui, temos aqui já propostas relativamente aos próximas duas fases, não é? Portanto, talvez possamos estabelecer um prazo para outras propostas, não é? Portanto, ficam só de fora as subconcessões. Portanto, no que se refere a todas as concessões, entidades para quem devemos enviar questionário indicativo. Temos já esta proposta em mãos. Mas podemos estabelecer um prazo para aguardar que possam surgir outras, é isto?
Sim, Sr. Presidente.
A não ser que se considere que esta proposta é suficiente e que podemos seguir.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
O Sr. Presidente está a admitir o prazo só para as questões metodológicas que vamos ou só para os nomes?
Agora para os nomes.
Muito bem, é que, pronto, então depois nós solicitávamos a votação desta questão metodológica. Nós continuamos a discordar, nós achamos absolutamente lamentável que a maioria vá mudando de definição do que é que são o curso dos trabalhos desta comissão, ainda por cima, quando na altura foi a própria maioria que definiu a ordem cronológica que agora está a alterar, e, portanto, nós achamos isso profundamente lamentável. Não foi dada nenhuma justificação porque é que não estamos a seguir essa ordem cronológica, e, portanto, nós solicitávamos o agendamento específico desse ponto com uma proposta deliberativa numa próxima reunião.
Mas, portanto, a proposta que faz é, se bem entendo,
é que seja... Em que é que diverge, Sr. Presidente? É que nós temos aqui um conjunto que na altura foi distribuído, até definido pelos serviços da Comissão, e que só foram retiradas aquelas cinco, porque todas as outras estavam suspensas, em que começava com São Luz ao Ponte, com São Norte, concessão Oeste e Brisa, nós já fomos, depois concessão Litoral Centro, concessão Beira Interior, concessão Costa de Prata e assim sucessivamente. E no conjunto da proposta que agora configura, há aqui uns 7 mais 2 e há outras que saem da ordem cronológica. Por economia de trabalhos, eu tenho aqui identificadas as que saem e as que ficam, mas não vale a pena, penso que todos conhecemos aquilo que está definido. E, portanto, como há uma alteração substancial daquilo que tinha sido definido, que era o curso dos nossos trabalhos, nós solicitávamos o agendamento formal desse ponto específico em relação à metodologia, não só para podermos apresentar eventualmente propostas alternativas ou para nos atermos àquela que fique. Porque se nós vamos, muito sinceramente, se nós vamos continuar a alterar sucessivamente aquilo que está definido ao sabor da maioria, eu acho que não estamos aqui a fazer nada e, portanto, teremos que ponderar até a nossa participação aqui na Comissão de Inquérito.
Sr. Deputado, mas a forma como temos estado a funcionar de acordo com as deliberações que tomámos não é a ordem cronológica. Porque...
Por exemplo, se me permite, foi exatamente a ordem cronológica, exceto por vontade da deliberação da maioria a que nós votámos contra, que se excluíram todas aquelas que o Governo entendeu que estava em renegociação. E como só sobravam 5, foi a ordem cronológica dessas 5. E por isso mesmo é que ficámos à espera que o Governo nos dissesse e a maioria concordasse quando é que podíamos voltar a todas as outras pela ordem cronológica, desde que não prejudicasse as negociações. Podemos verificar a ata, mas foi isso mesmo, porque o Partido Socialista até votou contra. Nós entendíamos que devíamos ter continuado a ir a todas.
Mas eu acho que nós vamos a todas, não é? Eu acho que nós vamos a todas. A questão é ver como é que as arrumamos, não é? Mas se é solicitado que haja uma... Se é solicitado que haja uma reunião para resolver esse problema, obviamente que essa reunião será feita. Mas acho que a questão aqui é uma questão de arrumação. Nós não vamos deixar nenhuma de fora, não é? Sr. Altimbeste.
Sr. Presidente, eu acho que não há necessidade de uma outra reunião para resolver isto. Há aqui uma proposta em cima da mesa e esta é a reunião em que se deve decidir isto. Pelos vistos, já acordamos até à próxima segunda-feira poder entregar propostas para a apresentação de entidades a quem enviar o questionário indicativo. Parece-me que isso que é consensual. Agora, relativamente à metodologia, não vamos marcar uma outra reunião porque para decidir isto, se está uma proposta em cima da mesa, estão aqui os partidos representados. Parece-me que isto é criar mais um incidente e um problema, votar uma vez contra, agora também já querem votar a favor, contrário àquilo que disseram da outra vez. Se dissessemos que queríamos ir ao Algarve e ao Pinhal Interior, começariam por dizer que afinal que tínhamos que ir às outras. Por isso parece-me que a decisão não está em causa nós irmos a todas, o objetivo é ir a todas, não se perdeu tempo, já fomos a umas, vamos a outras. Seguir em frente, que é preciso trabalhar sobre o assunto sem estar em incidentes.
Ora bem, mas não sei, se calhar podemos resolver os outros assuntos e deixar este ainda nesta reunião, não é? Porque nós já as tínhamos, ou então votamos formalmente esta proposta de que daqui até ao fim dos nossos trabalhos vamos repartir as audições e as diligências em 3 fases, uma delas, uma próxima fase com as concessões Norte e Grande Lisboa, uma segunda fase com as mais concessões e uma terceira fase com as subconcessões. É esta a proposta do PSD e do CDS?
E depois há a quarta fase, que é os outros quatro contratos que faltam, em 20. Portanto, nós temos uma primeira fase de 2, depois temos 7 executes, 7 subconcessões e temos 4, que dá o total de 20. Portanto, digamos, para ficar já tudo decidido, para ficar as 20 já organizadas, organizávamos em 4 grupos.
Esclareça-me lá quais são as outras 4, que eu não estou a...
Sr. Presidente, nós temos 25 contratos para analisar, 5 já estão em análise, agora teríamos um primeiro grupo com 2 contratos, que é o Norte e a Grande Lisboa, depois tínhamos 7 as executes, 7 subconcessões, portanto estamos aqui com 16... Faltam-nos 4, seria para os 20. Está aí na lista. Foi as quatro que o senhor deputado Rui Paulo Figueiredo referiu há bocado. Portanto, o senhor deputado faz favor de perguntar ao seu colega do grupo parlamentar.
Sr. Presidente, permite-me.
Permito, com certeza. Sr. Plano Nelson Chabra, avance.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, quer ao Sr. Presidente, quer aos restantes membros da Comissão, porque fui aqui duas vezes interpelado para tentar resolver dois problemas que também devo resolver no âmbito da minha intervenção em outras comissões, e não acompanhei com a devida atenção esta evolução que estou aqui a ver relatada diretamente pelo meu colega de bancada, Rui Paulo Figueiredo. E que acho, Sr. Presidente, sinceramente, um atentado à dignidade e uma forma de fugir ao escrutínio sobre o desenvolvimento de algumas parcerias público-privadas absolutamente iníqua. Então nós acordamos aqui um procedimento e a meio do jogo, invertemos esse procedimento, acordámos um procedimento, reiterámos o acordo relativamente a esse procedimento, ainda que com a nossa objeção, que tinha a ver com o facto de haver concessões em renegociação, e agora voltamos a alterar as regras de jogo. Isto é absolutamente dirigido, é inaceitável.
Deputada, mas há aqui uma alteração de circunstâncias, que as negociações deixaram de ser relevantes para os nossos trabalhos em função desta resposta, e portanto é curial que...
Sr. Presidente, permite-me outra vez.
Com certeza.
Sr. Presidente, há um princípio que se coloca, que ultimamente se tem vindo a colocar com alguma pertinência junto desta Assembleia da República, que tem a ver com a separação de poderes. Quer a Assembleia da República, quer esta Comissão de Inquérito em particular, não têm que estar subordinadas àquilo que o Governo acha sobre a prioridade da investigação que nós prosseguimos. Não faz sentido. Quer dizer, nós já fomos atrás da posição do Governo, porque a posição do Governo era não fiscalizem, não averiguem o que se passa com as parcerias que estão em renegociação, para não prejudicar a renegociação. E de um dia para o outro, acha que isso deixou de ser um obstáculo ao sucesso das renegociações. Quer dizer, para além disto, configurar claramente uma subversão do princípio da separação de poderes, configura também a evidência de um capricho, que é para não dizer outras coisas, porque as outras eu não posso demonstrar para já. Mas é evidente isso.
Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito rapidamente, procurando contribuir para a resolução disto. A recordar que nós, de facto, temos tido vários acertos de agulha desde que os trabalhos começaram. Porquê? Porque a própria experiência do dia-a-dia da Comissão foi-nos demonstrando que algumas das situações que nós entendíamos como boas de início não o foram. E por isso é que nós, inicialmente, não enviávamos questionários indicativos a ninguém. E depois de ouvirmos algumas pessoas aqui, todos nós concordamos, se calhar era preferível começarmos por perguntar-lhes primeiro qualquer coisa para perceber se, independentemente da função que assumiam, deviam estar cá. Porque nós até chegámos a definir, no início, as áreas das pessoas que deviam cá vir. Um representante do regulador, um do banco, etc. Ou seja, eram 7 entidades que acabaram depois por não virem todas as 5 PPPs que fomos auditando. E queria também recordar que em diversos momentos, nas reuniões de coordenação e mesmo fora das reuniões da mesa de coordenação, fomos conversando todos uns com os outros de que depois destas 5, se calhar valeria a pena agruparmos PPPs que tivessem, sobretudo, protagonistas comuns, como um elo de ligação entre elas. E é essa a proposta que o PS agora corporiza, dando nota de uma coisa muito clara, que ao contrário do que algumas pessoas parece que pretendem, nós de facto queremos auditar todas. Nesta proposta não se exclui nenhuma PPP. Procura-se é rentabilizar o pouco tempo que esta Comissão ainda tem, de forma a que ela possa intervir em todas as áreas. E por isso acho que é uma proposta que vale a pena ser votada aqui.
Senhores deputados, nós temos é de concluir rapidamente, porque o plenário está quase a começar. E, portanto, vamos fazer o seguinte, há uma proposta na mesa que vai ser submetida à deliberação da Comissão
Presidente, Era só para ver se o serviço já tiver a oportunidade de identificar.
Sr. Deputado, se nós não concluirmos a reunião até às 15 horas, não deliberamos nada e transitamos para o deputado Adriano Rafael.
Eu gostaria que deliberássemos isto na próxima semana.
Presidente, era só para esclarecer se o serviço tiver a oportunidade de ver quais eram os 4 contratos, para que fique depois claro.
Portanto, a proposta, sintetizando, era de que primeira fase, primeira partida agora, não é? Também. Primeira fase, Grande Lisboa e Concessão Norte. Segunda fase, Ex-Scutes. Terceira fase, Subconcessões. E quarta fase, eu creio que são estas. Luz ao Ponte, Litoral Centro, Douro Litoral e Túnel do Marão.
Exatamente, Sr. Presidente. Está correto isso.
É? Eu lembro, de facto, que o nosso prazo legal termina a 11 de Fevereiro. E portanto isto estamos já a trabalhar com prazos muito exíguos. Claro que podemos pedir uma prorrogação, mas estamos a trabalhar já com prazos muito queimados, não é? E, portanto, a questão que se coloca é se submetemos à votação esta, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, eu queria só, depois de toda esta discussão que assisti pacientemente, queria só registar que para o Grupo Parlamentar do PCP, a metodologia e a sequência das parcerias e dos contratos em causa não é matéria que para nós levante objeções de maior, pelo que votaremos a favor desta proposta, como votaríamos a favor de outra que existisse, e portanto não fazemos questão sobre essas matérias, mas não deve, pela mesma razão, ser considerado por ninguém, como uma espécie de concordância da parte do PCP, é estas mudanças de critérios. Registamos estas alterações, mas neste momento, não fazendo questão sobre a sequência, fazemos votos a que os trabalhos avancem rapidamente.
Portanto, eu vou submeter esta proposta à votação. Portanto, pergunto quem é que vota favoravelmente esta proposta metodológica. Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenções não há. Portanto, esta proposta foi aprovada. E, portanto, iremos fazer a arrumação dos nossos trabalhos em função disto. Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Sr. Presidente, penso que também ficou consensual, então, até segunda-feira, as outras bancadas parlamentares apresentarem os nomes para onde são enviados os inquéritos. E eu solicitava que logo a partir dessa segunda-feira fossem enviados de imediato os inquéritos, para não estarmos aqui a perder tempo e não perdermos mais tempo na Comissão.
Portanto, vamos ver o seguinte, então. Portanto, até segunda-feira, aceitam-se sugestões, propostas, para o envio do questionário indicativo. Agora, fazemos relativamente a que fases do nosso trabalho? As próximas, as duas próximas, as três próximas ou as quatro próximas? Ou aceitamos tudo e depois arrumamos? Nós podemos, podemos dar, vamos lá ver. Ou seja, nós podemos estabelecer o seguinte, que até segunda-feira se aceitam propostas que parecerem desde já consideradas, sem prejuízo de, e designadamente relativa a fases subsequentes, essa lista poder ser acrescentada posteriormente por proposta de qualquer grupo parlamentar, qualquer deputado, que entenda que falta alguém, poder sugerir e será, obviamente, contemplado. Não é? Sim. Nós temos aqui uma dificuldade, é que dos nomes que temos aqui, do levantamento que está feito, há pessoas que os nossos serviços não conseguem localizar. Apesar de aturados esforços. Exatamente. E, portanto, faz-se aqui um apelo à capacidade investigatória dos grupos parlamentares de saber onde é que estão as pessoas que propõem. Não é? A título de 4 exemplos, o conselheiro engenheiro José Manuel Proença Boa Vida, o conselheiro engenheiro arménio José Nobre de Oliveira Faria, o doutor José Barros e a doutora Margarete Pita Ferraz. Nós estamos em canal aberto, os próprios, fazemos aqui um apelo de urgência através do canal Parlamento, beneficiando da TDT. Por acaso não estamos em canal aberto. Não estamos em canal aberto, mas fazemos aqui uma... Na próxima reunião, perante a TDT, fazemos aqui um apelo de urgência. Exatamente. As pessoas desaparecidas. Os senhores deputados, agora nós temos o seguinte, há uma proposta do PS de que seja ouvido ainda no âmbito do pacote que temos em mãos o doutor, o atual secretário de Estado, Sérgio Monteiro, não é? E, portanto, essa proposta também é para ser submetida à apreciação da Comissão. Não sei se os senhores deputados do Partido Socialista querem intervir ou se podemos passar à votação da proposta.
Sr. Presidente, não há necessidade nenhuma de intervir. Nós já tínhamos deliberado sobre essa matéria que só estávamos a aguardar do questionário. E tinha havido até um consenso sobre essa matéria. Nós solicitámos até por escrito, a pedido do Sr. Presidente, porque nos transmitiu que poderia, ao contrário da expectativa que decorria de reuniões anteriores, poderia não ser consensual a mera comunicação. Aliás, que tinha sido até assumida, por isso é que houve uma data pré-agendada para o Dr. Sérgio Monteiro.
Senhores deputados, então, há uma proposta de audição do Dr. Sérgio Monteiro, mas temos que concluir, Sr. Deputado. Vamos votar.
Acho que era importante se apresentar, precisar, se a gente
se acha importante.
Acho importante, porque o que ficou decidido foi que a deliberação sobre a vinda ou não destas pessoas, e não foi só desta pessoa para quem se enviou inquéritos, já se enviou inquéritos para outros, surgia na sequência da leitura da resposta. Ou seja, em função da leitura da resposta de vários inquéritos, há pessoas que não têm sido ouvidas aqui, porque depois a Comissão entende que não vale a pena serem ouvidas. E por isso vale a pena discutir isto.
Bom, vamos então passar à votação. Porque, portanto, há uma proposta de audição do Dr. Sérgio Monteiro no âmbito da Constituição Oeste, não é?
Se é para passarmos já à votação, eu digo já, reflito já aqui qual é a posição do PSD. Este Conselho de Administração da ELOS, que era e é atualmente composto por 9 administradores, não depende, em caso algum, do processo de decisão de apenas um só administrador. E o Grupo Caixa Geral de Depósitos, na altura nomeou, tem 5,43% como acionista. E por isso, na nossa opinião, não faz nenhum sentido que um acionista minoritário, onde tinha esta pessoa representada, que seja ouvido perante este problema. Tão simples quanto isso.
De qualquer forma, deixem-me retificar uma informação que dei, não é com só esta, é alta velocidade. É no âmbito de alta velocidade. Já estou a confundir as PPPs. Bom, vamos passar à votação. Portanto, quem vota a favor da audição?
Presidente, permite-me, ainda aqui em prejuízo da nossa presença nos trabalhos de plenário, eu acho que esta comissão de inquérito, que nasceu da vontade de alguns partidos, designadamente do PSD, de ver apurada a factualidade que sustentou o desenvolvimento de todas as parcerias público-privadas, está absolutamente inquinada, porque de facto o PSD não quer e demonstrou agora mesmo, no decurso desta reunião, e esta é a cereja. E esta é a cereja que em cima ao bolo, o PSD não está nada interessado em saber o que é que quer, o que quer que seja, que se tenha passado com as parcerias público-privadas. O PSD está interessado em condenar um determinado modelo e determinados autores colaboraram na elaboração desse modelo e furtar outros à investigação, e designadamente o atual secretário de Estado, Sérgio Monteiro, o que eu acho absolutamente lamentável. É porque eu já vi de tudo, mas disto achei que já não ia ver, mas pelos vistos também estou a ver. Ou seja, alguém que tem uma influência determinante do lado dos privados, na elaboração, em muitos contratos, na elaboração de determinados contratos de parcerias público-privadas, que é interlocutor principal, que é o rosto financeiro desses consórcios, cuja presença é aqui chamada. Nós já chamámos aqui gente que chegou aqui e disse que não tinha rigorosamente nada a ver com nada do que lá se passava. E alguém que tem, por exemplo, segundo os senhores dizem, só 5% não pode cá vir. Não. Sabem porquê é que ele não pode cá vir? Não pode cá vir porque os senhores têm medo que ele cá venha. Não pode cá vir. Não pode cá vir porque vocês querem furtar ao esclarecimento dos factos. Não pode cá vir porque vocês têm medo que ele se associe a este processo que vocês julgaram desde o início antes de começar. E o drama é esse. Se os senhores tivessem, se a vossa preocupação fosse o esclarecimento da verdade, se a vossa preocupação fosse a transparência, os senhores não só permitiam, como tinham suscitado a vinda do atual secretário de Estado.
Senhores deputados, vamos ter que passar à votação. Quem vota a favor da vinda do Dr. Sérgio Monteiro? Quem vota contra? Abstenções? Não há. Portanto, foi rejeitada. O PSD e o CDS votaram contra. O PS e o PCP votaram favoravelmente. O BE não está presente. Vamos ter que terminar. Se houver mais questões, vamos ter que prosseguir às 17h30.
O Sr. Sérgio Monteiro não vem cá esta comissão para efeitos do TGV. Que fique claro isso, para que não fique a ideia de que o Dr. Sérgio Monteiro não virá a esta comissão para todas as concessões. Nós teremos o prazer, com certeza, de ter mais que uma vez o Dr. Sérgio Monteiro nesta comissão a prestar os esclarecimentos que entendemos que devem ser dados. Não por uma questão de representar 5% de um capital de uma parceria que está a ser analisada.
Srs. Deputados, nós vamos interromper os trabalhos agora e vamos retomar às 17h30 para ouvir o Dr. Vasco José de Melo no âmbito da concessão Brisa, como sabem. Até logo.